Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Construção da Teoria Fundamentada Guia Prático para Análise Qualitativa, de Cathy Sharmas. É um livro metodológico voltado à elaboração de pesquisas qualitativas que produzam interpretações teóricas ancoradas em dados empíricos. Publicada em português pela ArtMed, a obra apresenta a versão construtivista da teoria fundamentada, tradição associada inicialmente a Barney Glaser e Anselm Strauss. Seu propósito não é oferecer uma receita automática de codificação, mas mostrar como decisões de pesquisa, coleta de dados, análise e redação se influenciam continuamente. Sharmas enfatiza que dados e categorias não surgem de modo neutro, são construídos nas interações entre pesquisador, participantes, contextos e materiais investigados. O guia discute desde o planejamento flexível do estudo até procedimentos analíticos como codificação, comparação constante, elaboração de memorandos e amostragem teórica. Assim, atende sobretudo a quem precisa compreender como passar de relatos, observações e documentos para uma explicação conceitual consistente sobre processos sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a perspectiva construtivista redefine o que significa fundamentar uma teoria nos dados. Sharmas situa sua proposta dentro da tradição da teoria fundamentada, mas afasta-se da ideia de que uma teoria possa ser simplesmente descoberta como se já estivesse inteiramente contida nos dados. Para a autora, a análise é uma construção interpretativa. Pesquisadores selecionam situações, formulam perguntas, conduzem entrevistas, registram observações e decidem o que comparar. Participantes, por sua vez, apresentam experiências e sentidos a partir de suas posições sociais. Portanto, os dados não são espelhos transparentes de uma realidade única. Essa premissa exige reflexividade. É preciso examinar como interesses, linguagem, pressupostos disciplinares e relações de pesquisa influenciam o material produzido. A consequência prática é importante. Em vez de buscar uma objetividade entendida como apagamento do pesquisador, o estudo deve tornar explícitas suas escolhas analíticas e demonstrar como elas foram sustentadas empiricamente. A teoria resultante continua rigorosamente vinculada ao campo, mas reconhece que representa uma interpretação plausível e argumentada, não uma verdade final. Essa abordagem é especialmente útil para investigar significados, identidades, interações e processos em mudança, nos quais contexto e perspectiva são inseparáveis daquilo que se pretende explicar. Em segundo lugar, o desenho emergente combina planejamento inicial e abertura para redefinir o estudo. O livro trata o desenho qualitativo como uma estrutura orientadora, não como um plano imutável. Sharmas reconhece a necessidade de delimitar problema, contexto, participantes e estratégias de coleta. Mas argumenta que a investigação deve conservar espaço para seguir pistas relevantes que apareçam durante a análise. Essa flexibilidade não equivale à falta de método. Ela depende de perguntas iniciais claras, registros organizados e revisões contínuas das decisões tomadas, à medida que categorias analíticas ganham relevância. O pesquisador pode reformular questões, buscar novos participantes ou explorar situações que permitam comparar variações de um processo. O desenho passa, então, a responder à análise em curso. A proposta evita dois problemas recorrentes: impor ao material um esquema teórico definido antes do contato efetivo com o campo e acumular dados sem saber para que comparações eles servirão. Sharmas mostra que a qualidade do percurso depende da ligação entre cada decisão de coleta e uma necessidade analítica identificável. O pesquisador deve documentar por que ampliou ou restringiu um foco, quais lacunas encontrou e como dados posteriores ajudaram a desenvolver categorias. Desse modo, o planejamento se torna responsivo, rastreável e capaz de sustentar uma teoria de alcance delimitado, porém conceitualmente densa. Em terceiro lugar, a codificação transforma fragmentos empíricos em categorias capazes de explicar processos. A codificação ocupa posição central porque permite deslocar a análise de descrições extensas para conceitos que organizam ações, significados e relações. Sharmas recomenda começar de perto com os dados, frequentemente linha a linha ou incidente a incidente, usando códigos que preservem o que os participantes fazem e enfrentam. negociam ou interpretam. Códigos expressos como ações ajudam a manter a tensão nos processos, em vez de reduzir pessoas a atributos fixos. Essa primeira etapa favorece comparações e impede que categorias amplas sejam adotadas cedo demais. Em seguida, códigos mais significativos ou recorrentes podem ser selecionados para sintetizar conjuntos maiores de materiais e desenvolver categorias. A questão não é contar ocorrências isoladas, mas analisar condições, consequências, variações e conexões entre os casos. Um código torna-se analiticamente relevante quando ajuda a explicar mais do que um trecho particular. Charmaz também alerta para o risco de tratar a codificação como uma operação mecânica ou exclusivamente técnica. A utilidade dos códigos depende das perguntas que geram, das comparações que possibilitam e da capacidade de levar o pesquisador além da paráfrase. Uma boa categoria conserva vínculo com evidências concretas, mas alcança abstração suficiente para interpretar um processo social. Assim, a análise avança gradualmente, com revisões, fusões e distinções entre códigos conforme o entendimento do fenômeno se aprofunda. Em quarto lugar, comparação constante. Memorandos e amostragem teórica dão densidade à análise, Charmaz apresenta a comparação constante como disciplina intelectual que impede conclusões apressadas. O pesquisador compara dados com dados, códigos com códigos, situações com situações e, progressivamente, categorias com novas evidências, ao confrontar semelhanças e diferenças. Pode identificar quando uma categoria parece válida apenas em certo contexto, quando precisa ser dividida e quais condições alteram o curso do processo estudado. Os memorandos analíticos sustentam esse trabalho. Neles, o pesquisador registra hipóteses provisórias, dúvidas, relações entre categorias, decisões de campo e interpretações que ainda precisam ser testadas. Eles convertem insights dispersos em um histórico de elaboração conceitual e oferecem material decisivo para a redação final. A amostragem teórica complementa ambos os procedimentos. Diferentemente de selecionar participantes apenas para representar uma população, ela direciona a coleta a partir das necessidades das categorias emergentes. Se uma categoria ainda é vaga ou apresenta variações não explicadas, procuram-se dados que esclareçam suas propriedades e seus limites. O objetivo não é obter uma quantidade abstrata de informações, mas alcançar suficiência analítica para sustentar a explicação proposta. Esse conjunto de práticas torna visível a passagem entre material empírico e teorização, fortalecendo a coerência do estudo sem eliminar a abertura para resultados inesperados. Por último, rigor qualitativo depende de adequação, relevância, profundidade e poder explicativo, em vez de transferir automaticamente critérios de pesquisas quantitativas. O livro discute como avaliar uma teoria fundamentada a partir de sua relação com os dados e de sua capacidade de explicar o fenômeno investigado. Uma análise consistente precisa apresentar adequação empírica, isto é, categorias que façam sentido diante dos materiais coletados e das experiências estudadas. Também deve ter relevância para os participantes e para o problema social ou científico em questão. A densidade conceitual é outro requisito. Categorias não podem funcionar apenas como rótulos. Precisam conter propriedades, variações e relações que esclareçam como um processo ocorre. Charmaz valoriza ainda a utilidade e a possibilidade de revisão. Como contextos sociais mudam e novas pesquisas podem trazer evidências distintas, uma teoria fundamentada não deve se apresentar como sistema fechado. Sua força está em oferecer uma interpretação clara, aplicável e aberta ao refinamento. Na redação, isso requer demonstrar o caminho analítico sem substituir argumento por transcrições excessivas ou afirmações genéricas. Trechos de dados servem para apoiar interpretações, enquanto a narrativa analítica deve explicitar o que a categoria revela, em quais condições ela opera e por que importa. O rigor, portanto, decorre de decisões justificadas, comparações sistemáticas e transparência interpretativa, não de uma pretensão de neutralidade absoluta. Em conclusão, a construção da teoria fundamentada é indicada para estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores iniciantes e profissionais que investigam experiências, práticas institucionais, interações e processos sociais por meio de entrevistas, observação ou documentos, também é particularmente pertinente a áreas como saúde e educação, serviço social, administração e ciências humanas, nas quais dados qualitativos são abundantes, mas a passagem da descrição para a explicação teórica costuma ser um desafio. Seu benefício prático está em organizar essa passagem, o leitor aprende a relacionar coleta, codificação, comparação, escrita de memorandos e busca de novos dados sem tratar tais atividades como etapas isoladas. Intelectualmente, o livro ajuda a reconhecer que toda análise envolve interpretação e que a reflexividade pode aumentar e não reduzir o rigor do estudo, em comparação com manuais que apresentam a teoria fundamentada como sequência fixa de procedimentos. A obra se destaca pela ênfase construtivista e pela discussão das decisões reais que surgem durante a pesquisa. Charmaz não reduz a metodologia a técnicas de classificação nem promete que categorias emergirão espontaneamente. Sua contribuição é mostrar como construir argumentos teóricos disciplinados, transparentes e sensíveis ao contexto. Por isso, é uma referência útil para quem busca não apenas aplicar códigos a dados, mas justificar como uma interpretação conceitual foi produzida e quais são seus alcances e limites. Se você quiser apoiar Cat Charmaz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!